está entrando no ar. Seminário Gerados pela Doutrina Bíblica. Aproveite e aprenda a palavra de Deus.
Eu amo tua palavra, Senhor. Amo a tua palavra.
Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Bom, a página número 80, nós estamos falando sobre a doutrina da Trindade provada. Como é que eu posso provar a doutrina da Bíblia? Irmã Luciene, irmãos que nos acompanham, como é que eu provo a doutrina da Bíblia, da Trindade, Natan?
Como eu provo?
Como é que eu vou provar a doutrina da Trindade, que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito? Como é que eu vou provar? Qual o instrumento que eu posso provar?
A Bíblia.
Pronto, é isso aí. Sim. Você queria falar alguma coisa sobre a pergunta da irmã Lorena?
Não.
Como é que eu vou provar que nós temos um Deus trino? Se a nossa regra é a Bíblia, então é por ela que nós vamos aprender, saber que há uma veracidade sobre essa doutrina do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É apenas aqui a gente corroborar com os versículos bíblicos que tanto o Antigo e Novo Testamentos, eles falam das três pessoas. Deus como Criador, Jesus como Criador, o Espírito Santo como Criador, como pessoa. Então os versículos todos corroboram, ratificam a Trindade Antigo e Novo Testamentos. Só lembrando aqui o que eu falei ontem, mas eu quero aqui repetir, essa matéria sobre Trindade, aqui não é o estudo sobre o Espírito Santo, tá bom, irmãos queridos? Nós vamos falar sobre o Espírito Santo lá na frente, com mais detalhes, com a pessoa, a ação, dons, ok? Lá na frente vamos falar só sobre a pessoa do Espírito Santo. E aqui apenas a doutrina da Trindade, que para nós cristãos, tranquila. Por isso a gente vai em diante. Irmão Natan, nos ajuda aí fazendo essa leitura do primeiro parágrafo.
O Antigo Testamento não ensina clara e diretamente sobre a Trindade, e a razão ela é evidente. No mundo em que o culto de muitos deuses era comum, tornava-se necessário acentuar para Israel a verdade de que Deus é um e que não havia outro além dele. Se no princípio a doutrina da Trindade fosse ensinada diretamente, ela poderia não ser bem compreendida nem bem interpretada.
Um dos motivos que teve dificuldade do povo judeu reconhecer Cristo como Senhor é porque eles são monoteístas, não é? Assim como o Islã, não é? São monoteístas, e eles é difícil. Primeiro porque a revelação bíblica ela é progressiva, e eles não estavam com os textos do Novo Testamento como nós temos hoje aqui. Ok? Mas no Antigo Testamento, se você se debruçar, você vai encontrar as três pessoas da Trindade do Antigo Testamento. Ok? Vai encontrar perfeitamente as três pessoas da Trindade no Antigo Testamento. E aqui, Paulo, ele deixa de maneira clara. Vê se você consegue, depois da 1 Coríntios 8,4, Natan. 1 Coríntios 8,4, segue lendo daqui, por favor.
Paulo, de fato, insistia em que não divulgava outros ensinos, senão aqueles que se encontravam na lei e nos profetas.
Para. Então, apóstolo Paulo, ele olha, eu não faço outra coisa senão ensinar a lei e os profetas. O que ele quer dizer com isso? Eu só ensino a Bíblia. Eu só ensino a palavra de Deus. Para corroborar com essa frase aqui desse texto, vamos a Atos capítulo 26. Atos capítulo 26, versículo 21. Atos, vamos para pegar o contexto, Atos 26, 20. Aqui Paulo, ele está diante do rei Agripa, dando testemunho da sua conversão, e ele estava sendo preso de maneira injustamente. Ele está aqui dando o seu testemunho, dizendo que ele estava sendo preso de maneira injusta. Antes anunciei primeiramente os que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Versículo 21. Por causa disso, os judeus me agarraram no templo e procuram matar-me. 22. Alcançando, porém, socorro de Deus até o dia de hoje, permaneço, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. O quê? Isto é, que o Cristo devia sofrer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Então ele está dizendo aqui, olha, Deus me socorreu, eu enxerguei Jesus como Deus no Antigo Testamento, a profecia se cumpriu e agora eu criei. Mas ele não deixa de dizer que existe um Deus. O que nós falamos ontem pela manhã é unidade composta. Vejamos então esses textos, Natan, que nós lemos aqui. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. É importante a gente ler. 2, 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Jesus Cristo, o homem. Isso é um texto bastante conhecido, não é? Até para refutar o catolicismo, onde eles até tentam colocar muitos mediadores. 1 Coríntios 8, 4. 1 Coríntios 8, versículo número 4. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si só nada é no mundo e que não há um, senão só Deus. Mas ao mesmo tempo que Paulo diz que há um só Deus, não há incoerência nem contradição quando ele, por conta do encerramento de uma carta, aqui está, Natan, 2 Coríntios 13, 14. 2 Coríntios 13, 14. Então você vê que no Novo Testamento, 2 Coríntios...
Não tem versículo 14, capítulo 13.
2 Coríntios 13, 14?
É.
Então é 13, 13. Então é 13, 13. Então corrijam aqui as suas Bíblias. 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Então aqui está o quê? A Trindade. Ok? Mas não tem mesmo não? Ou apenas... Vou até conferir aqui na minha Bíblia.
É, porque às vezes a internet pode estar...
A internet pode estar...
Errado.
É 13, 13. 2 Coríntios 13, 13. Não tem 14. Então a falha aqui de digitação do livro. Então, 2 Coríntios 13, 13 é o versículo correto. Então, queridos, nós encontramos aqui todos esses versículos aí. Deixa eu ler aqui o parágrafo que se segue após essa referência de 2 Coríntios 13, 13. Conserta aí no seu livro 2 Coríntios 13, 13. Todos os membros da Trindade são mencionados no Antigo Testamento. O Pai, o Filho de Jeová, tá lá as referências... O Messias é descrito com títulos divinos. Então, o Espírito Santo tem as suas atribuições como Deus. O Espírito Santo tem atribuição como Deus, como pessoa. Fala, Natan.
As irmãs mandaram que tem sim o versículo 14. E eu acabei de olhar assim, a questão de tradução. Algumas traduções, como a do senhor, que é Almeida Revista Contemporânea, né?
Contemporânea.
E a minha aqui, que é Almeida Revisada e Atualizada, se não me engano. elas juntam o versículo 12 com o versículo 13. Que aí, na Corrigida Fiel diz, saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo, todos os santos vos saúdam. As nossas, elas juntam esses dois versículos em um só.
Então tá bom, a gente vai, então, tirando, dissipando dúvidas, o que é, não há nenhum erro crasso sobre isso, não é? Então, Antigo e Novo Testamentos, eles provam que Jesus é tratado como uma pessoa, o Espírito Santo como uma pessoa, recebe adoração, como o Espírito Santo também. Então, o Espírito Santo ele é divino, não é? Ele é chamado de Deus, assim como Jesus é chamado de Deus. Quem é o Pai da eternidade? Está escrito que um menino nasceu, um filho se nos deu, não é? Pai da eternidade. Quem é o Pai da eternidade se não Deus? A mim se referindo a Jesus. E também sobre a pessoa do Espírito Santo. Só para que a gente entenda, e aqui trazendo versículos, Atos capítulo 5, Natan, versículos 3 e 4. Atos capítulo 5, versículos 3 e 4. Eu sei que você crê na Trindade, mas aqui é bom a gente ter subsídios e olhar, porque tem pessoas que não creem, em especial, né, testemunhos de Jeová, não creem que existe o Deus, o Espírito Santo, como pessoa, como Deus. Ele é chamado de Senhor, ele é eterno, é onipresente, onipotente, onisciente, não é? Ele cria, transmite vida, ok? Vamos lá, Atos capítulo 5, 3 e 4. Então Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Olha, você veja que quem enche o coração é você permitiu. Para que você mentisse ao Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é uma pessoa. Okay. Você mentiu ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo. Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois de vendido o dinheiro, não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas, Ananias? Você não mentiu para os homens, mas mentiu para Deus. Chamando o Espírito Santo de Deus. Então, claro, claro, cristalino. Então, Jesus, ele tem esses mesmos atributos de Deus Pai. Ou seja, eterno, onipresente, onisciente, chamado de Deus, de Senhor, cria. Ok? Então, estamos falando sobre Deus trino, e aqui não é a doutrina do Espírito Santo. Ok? É a doutrina de Deus, mas falando da triunidade do Senhor. Novo Testamento, a letra B, irmão Natan.
Novo Testamento diz assim, os cristãos primitivos mantinham como um dos fundamentos da fé a unidade de Deus. Eles testificam tanto ao judeu quanto ao pagão, cremos em um Deus. Mas ao mesmo tempo apresentavam as palavras claras de Jesus para provar que ele arrogou a si uma posição e uma autoridade que se ele não fosse Deus, seria um blasfêmia. Os escritores do Novo Testamento, quando se referem a Jesus, usavam uma linguagem que indicava que reconheciam Jesus como Deus acima de todos, bendito para sempre. E a experiência espiritual dos cristãos apoiava essas afirmações. Quando conheciam Jesus, conheciam-no como Deus.
Vamos ler essa referência que é importante, Romanos capítulo 9, versículo 5. Irmãos, eu estou lendo apenas algumas referências. Mas se você quer ser um manejador correto, manejar bem a palavra, tem que ter intimidade com ela, tem que manejar. Romanos capítulo 9, versículo 5, que vai trazer luz, não é? A matéria que nós estamos aqui nos debruçando nela. Deles são os patriarcas e também deles descendente o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Chamando Jesus de quê? Deus. 1 João 5:20. 1 João 5:20. Então você viu no Novo Testamento, eu li aqui Atos, não é? 5, versículos 3 e 4, de que o Espírito Santo é Deus e que Jesus é Deus. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém, igreja? Então, Antigo e Novo Testamentos, eles provam que existe a triunidade, a unidade composta. Lá embaixo, o penúltimo parágrafo diz assim: várias passagens do Novo Testamento mencionam as três pessoas divinas. Então está aqui todos os versículos bíblicos, não é? Todas as passagens, e nós já lemos isso ontem pela manhã, mencionam as três pessoas como divinas e tendo os atributos, não é? Que são atributos ativos: onipotência, onisciência, onipresença. Todos os três, a triunidade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles têm esses atributos porque eles são divinos. Ok? O último parágrafo da página 81, uma comparação de textos tomados de todas as partes das Escrituras mostra o seguinte: cada uma das três pessoas, aí é só você pegar, e cada um é criador, cada um é chamado de Jeová, Deus, Senhor, o Deus de Israel, legislador, onipresente, fonte da vida. Mas ao mesmo tempo afirma-se que só um ser pode ser descrito dessa maneira. Quem? Deus. Na pessoa da triunidade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Espero que os irmãos tenham entendido a trindade na Bíblia. É só lembrando que além de todos esses textos, por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17, diz que o Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Jesus, quando ele mandou o comissionamento, a ordem a cumprir o ide, ele disse: ide em meu nome, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lemos ontem, 1 João capítulo 5, versículo 7, três testificam no céu, Pai, Filho e Espírito Santo. E algumas pessoas dizem: não, aquilo ali foi forjado, essa aí foi colocado, não é, pelo catolicismo. Voltemos lá ao princípio. Quando nós estudarmos a pessoa do Espírito Santo, você vai ver que o atributo que pertence a Deus pertence a Ele. Ou seja, Senhor, recebe adoração, Ele é eterno. Amém? E agora, para a gente finalizar, nós vamos, terminando esta matéria, falando sobre, onde está? Antigo Testamento, a doutrina que é ilustrada. É o próximo ponto que nós vamos falar aí dentro do tema, a doutrina que é provada. Como ilustrar o Deus triuno? Como eu posso fazer essa ilustração? Nós vamos estudar esse ponto logo após o nosso intervalo, que o nosso intervalo não é comercial, o nosso intervalo aqui é de louvor. Enquanto você sai lá para beber a sua aguinha, tomar o seu chazinho, comer o seu biscoitinho e não vá embora, que eu vou fazer a chamada ainda no final. Já sei que o Lúcio Costa já chegou e a Nan, nossos irmãos dos Estados Unidos, estão por aqui também. Tá bom? Não vá embora, um louvor e daqui a pouquinho de volta. Vamos lá. Grupo Koinonia, o Espírito de Deus está aqui. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Bom, estamos de volta quando são no horário de Brasília, 20 horas e 27 minutos. 20 e 27. 20 horas e 27 minutos no horário de Brasília. É a aula de número 14, Seminário Gerados pela Doutrina Bíblica. Deixa eu passar aqui, Natan, nos nossos irmãos que estão aqui no YouTube. Começando de baixo para cima, isto. Irã Borges está aqui conosco. Márcio Maia colocou aqui um texto bíblico e clamava uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Vamos lá. Tem mais algum nome que entrou? O Valdeir Celestino, meu querido presbítero Valdeir, de Goiânia, Goiás. Creuza Costa também está conosco. Irene Kalleman também. Nádia está conosco também. Irmã Nádia, Deus abençoe a irmã Nádia. Paz do Senhor para todos os irmãos. A Natalina Caldeira escreveu assim: mas no final o salmista Asaf disse: mas para mim bom é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Salmo 73, versículo número 28. Luciene Araújo aqui também ajudando. Esther Figueiredo conosco, seja bem-vinda. Cristiane Pires em Niterói, no Rio de Janeiro. Olha aqui. Todo mundo aí. Daqui a pouquinho vai fazer a lista de chamada, viu? Daqui a pouquinho a lista de chamada. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui no WhatsApp, irmão Natan. Não temos mais ninguém aqui no WhatsApp. Cadê? Crisalva Maria, Leandro Paes por aqui. Vamos lá, pessoal com a TV ligada. Tânia Porfiro, minha ovelha querida. Que imagem bonita. Filomena diz assim: me recuperando através da palavra viva, pastor Samuel. Janaína Barbosa, de Atalaia. Pode ir baixando, Natan, por favor. Não, ao contrário. Deixa eu ver quem é essa aqui. Essa é a Tânia, pode ir baixando. Leandro Paz, pode ir baixando. Bom, já foram lidos todos os nomes, creio que sim. Francivalda de Lusiânia. Eu, pastor, Francivalda de Lusiânia. Amém. Vamos lá. Ontem eu li um parágrafo aqui. Ontem eu li um parágrafo, até adiantei na página 83, mas vamos começar aqui na página 82, a doutrina ilustrada. Como é que a gente pode ilustrar a doutrina da Trindade? Eles dão aqui alguns exemplos, que nós vamos seguir exemplos, sabendo que uma doutrina ilustrada tem os seus limites. Natan, por gentileza, leia esse primeiro parágrafo na página 82.
Como podem três pessoas ser um Deus? Essa é uma pergunta que deixa muita gente perplexa. Não nos admiramos dessa estranheza, pois ao considerar a natureza interna do eterno Deus, estamos tratando de uma forma de existência muito diferente da nossa.
Ok, temos aqui o Dr. Peter Green trazendo aqui uma ilustração, e nós não vamos ler, porque você tem aí essa ilustração, mas eu quero pedir que o Natan, já na página 83, o que nós lemos ontem, leia aí este parágrafo, mas existe um método, vamos lá.
Existe, porém, um método por meio do qual as verdades que estão além do alcance da razão ainda podem, até certo ponto, tornar-se perceptíveis a ela. Referimos-nos ao uso de ilustrações ou analogias. Essas, porém, devem ser usadas com cuidado e não podem ser levadas muito além de certo limite.
Estas, porém, devem ser usadas com cuidado e não podem ser levadas muito além de um certo limite. Além. Cuidado com além. Além. Além da letra. As pessoas além alegorizam. Então, o mundo que está na mente das pessoas é muito criativo, é um mundo. Então querem fazer da Bíblia, da interpretação Bíblia, uma alegoria, e não é. A Bíblia diz, e você tem que dizer o que a Bíblia está escrito e aplicar aquilo na sua vida. Saber exatamente, interpretar e aplicar exatamente o que está escrito. Agora você pode ilustrar e fazer uma aplicação. Ok, mas tem que ser honesto e dizer, olha, isso aqui não é uma interpretação, isso aqui é uma ilustração que está sendo aplicada, ok? Então tem que ter muito cuidado para que não vá além, porque senão você pega um número na Bíblia e diz que aquilo é o número. Então as pessoas ficam até doentias com relação a alegorias. E o pior do que dizer que alegoria... que alegoria é uma revelação. Eu já ouvi uma pessoa dizer, eu já disse aqui, e tem outras que eu não lembro, o paralítico de Cafarnaum, ele foi, quatro homens levaram ele lá para ser curado. Aí eu vi uma pessoa, esses quatro aqui representam o evangelho. Nada a ver uma coisa com a outra. Isso é viagem, não tem nada a ver, nada, então cuidado com ir além. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, eu tenho dito essas coisas para que você aprenda não ir além do que está escrito, amém? Então vamos lá, prossiga, Natan, toda comparação
é falha, disse um sábio da Grécia Antiga. Até as melhores comparações são imperfeitas e inadequadas. Elas podem ser equiparadas a minúsculas lanternas elétricas que nos ajudam a enxergar algum tênue vislumbre da razão das verdades imensuráveis, vastas demais para serem perfeitamente compreendidas. Obtemos as ilustrações de três fontes: a natureza, a personalidade humana e as relações humanas.
Então, ilustrações, elas contribuem. Ontem, por exemplo, eu usei aqui uma ilustração, não é? Uma história, dizendo que Deus sempre é bom. Eu coloco aqui uma parábolas da vida aqui, onde dizendo que Deus nunca erra, onde tinha um rei, o seu súdito, e o rei sempre ficava chateado, dizendo que o súdito sempre sabe que Deus é bom, e enfim... A ilustração, quem não tiver pode buscar na rádio que você vai encontrar. Deus nunca erra. Agora, ilustrações, algumas parábolas, viajam demais. A gente tem que ter limites para isso. Por isso que eu sempre me preocupo em ratificar uma mensagem, uma pregação, um ensino pela palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Os apóstolos e o próprio Senhor Jesus dizia: está escrito. Então, vamos pensar nisso. A natureza proporciona muitas analogias. Nos ajuda aí, Natan.
A água é uma, mas essa também é conhecida sob três formas: líquido, gelo e vapor.
Você está entendendo analogia sobre a Trindade, ok? A água é um, mas tem aqui água em três estados.
Diferentes.
Só... exatamente. Dois.
Há apenas uma eletricidade, mas no ônibus elétrico ela funciona sob a forma de movimento, luz e calor.
3.
O sol é um, mas se manifesta como luz, calor e fogo.
Isso aqui, irmão, são apenas ilustrações, ok? Mas a veracidade está na Bíblia, como nós já aqui já discorremos sobre alguns versículos e temos dezenas de versículos. Número 4.
Quando São Patrício evangelizava os irlandeses, explicou a doutrina da Trindade usando o trevo como ilustração.
5.
Todo raio de luz, conforme todos nós sabemos, realmente se compõe de três raios. Primeiro, o actínico, que é invisível. Segundo, o luminoso, que é visível. E terceiro, o calorífero, que produz calor, que sente, mas não se vê. Quando esses três estão presentes, há luz. Quando há luz, temos a presença desses três. João, o apóstolo, disse: Deus é luz. Deus Pai é invisível, ele tornou-se visível em seu Filho e opera no mundo por meio do Espírito, que é invisível, mas eficaz.
Oh, glória a Deus! Três velas num quarto darão uma só luz. O triângulo tem três lados e três ângulos. Se retirarmos apenas um lado, deixa de ser triângulo. Onde há três ângulos, existe um triângulo. São apenas ilustrações, ok? Mas o que conta é... Tem pessoa lá... O que conta é a palavra de Deus, que queima e que arde no nosso coração. O Espírito Santo fala ao nosso coração. O Espírito Santo nos dirige, nos guia. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. Quando eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu sou filho de Deus. O Espírito Santo nos ajuda a orar com gemidos inexprimíveis. Como convém, ele só vai interceder por nós e pedir aquilo que está em consonância com o Pai. O Pai não deseja uma coisa, o Espírito Santo vai pedir outra. Não! A convergência, triunidade. Letra B, Natan. Personalidade humana.
Número 1. Deus disse: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O homem é um e, no entanto, é tripartido, constituído de espírito, alma e corpo. Número 2. O conhecimento humano assinala divisões na personalidade. Às vezes, não tomamos consciência de estarmos arrazoando com nós mesmos, como também de estarmos ouvindo a conversação. Eu falo comigo mesmo e me escuto enquanto faço isso.
Letra C. Então, aqui, mais ilustrações sobre, né, um homem, né, tricotomia, espiritual composto, espiritual, alma e corpo, mas o homem é um só. E agora, letra C, relacionamento. Deus, ele é amor.
Ele é eternamente alguém que ama, mas o amor requer um objeto a ser amado. E sendo eterno, ele tem um objeto de amor eterno, a saber, seu filho. O amante eterno e o amado eterno. E o vínculo eterno e transbordante desse amor é o Espírito Santo. Número 2. Nosso governo é um, mas é constituído de três poderes: legislativo, judiciário e executivo.
Tem um texto bíblico que eu não lembro agora qual é. Me presta minha Bíblia antiga aí, Natan, por gentileza, ver se eu consigo. É no livro de Ezequiel. Eu não sei se eu vou encontrar.
Como diz o texto?
Fala que Deus, ele é por amor dele mesmo, não é por por causa de vocês, mas por amor de mim mesmo. Deixa eu ver se eu encontro. Não sei se é...
Isaías 48:11, vê se é. Por amor de mim o faço, porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não darei a outrem.
Não, não é esse texto, não. É em Ezequiel. Deixa eu ver se eu vou encontrar. Vamos lá. Ezequiel 36, versículo 21. Deixa eu ver se é este. Ezequiel 36, 21. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. 22. Dize, portanto, a casa de Israel o seguinte: assim diz o Senhor, não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. Eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações. E aqui fala da triunidade também, e aí essa ilustração última que nós tratamos aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Alguma pergunta, Lorena, aqui? Não. Ezequiel é 36, 21 em diante, Lorena, né? 32 não. É Ezequiel 36, de 21, 22 e 23. Tá bom? Coríntios 4, deixa eu ver aqui agora, Natan. Isto. O Jorge de Irajá, não é nenhuma pergunta. Vê se tem alguma pergunta aqui. Janane Barbosa, não. Então vamos à página número 85. Página número 85, onde vamos tratar agora sobre anjos. Vamos lá, queridos irmãos. Esse aqui é muito importante. O que nós vamos tratar agora? Qual o assunto que vamos tratar? Anjos, os anjos. O que vai me dar subsídio para eu conhecer a natureza dos anjos? Por isso que é a doutrina bíblica. O que a Bíblia diz sobre anjos? É o que nós vamos tratar agora. Vamos desmistificar, saber qual o propósito, o que é, por quê. Então, é a Bíblia que tem a palavra final sobre assunto concernente a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, à salvação, ao pecado, à vida eterna, ao juízo, ao inferno, ao castigo, ao perdão, é a palavra de Deus. Então, não vamos entrar com filosofias, com culto a anjos. Então, nós vamos estudar, esse aqui é um ponto, a terceira aula, no sentido de assunto, né? É um assunto até pequeno, até a página 100, apenas 15 páginas, e vamos tratar sobre essa matéria, sobre os anjos. Se você tem pergunta, faça. Se não for possível responder hoje, vamos responder na quarta-feira. Tá bom? Como a irmã Lorena, quem tem o meu telefone particular, pode mandar pelo meu telefone particular, até para que a gente dê tempo de fazer algum tipo de pesquisa, se for necessário, e sempre responder pela luz da palavra de Deus. Tá bom? Natan, por gentileza, página 85.
Os anjos. Existe ao nosso redor um mundo de espíritos muito mais populoso, mais poderoso e de maiores recursos que o nosso mundo visível de seres humanos. Espíritos bons e maus passeiam em nosso meio. Passam de um lugar para o outro com a rapidez de um relâmpago e com movimentos imperceptíveis. Eles habitam os espaços ao redor de nós. Sabemos que alguns deles se interessam por nosso bem-estar, outros, porém, estão empenhados em nos prejudicar. Os escritores inspirados descortinam para nós uma visão desse mundo invisível, a fim de que possamos ser confortados e admoestados.
Bom, aqui tem um esboço do que nós vamos tratar. Os anjos, a natureza, criaturas, são espíritos imortais, numerosos, assexuados. Então aqui, na página 86, 85, final 85, 86, temos aqui um esboço. O segundo ponto fala sobre Satanás, a origem, caráter, atividades, o destino. Terceiro ponto, espíritos maus, anjos caídos e demônios. Então, um esboço daquilo que nós vamos tratar nesta aula que estamos iniciando agora, página número 87, os anjos. E o primeiro tópico aqui é a natureza. Os anjos são, letra A.
Os anjos são criaturas, isto é, seres criados. Foram feitos do nada pelo poder soberano de Deus. Não conhecemos a época exata de sua criação, porém sabemos que antes que aparecesse o homem, eles já existiam havia muito tempo e que a rebelião daqueles sobre Satanás já se havia registrado, deixando duas classes, os anjos bons e os anjos maus. Sendo eles criaturas, não aceitam adoração, e ao homem, por sua vez, é proibido adorá-los.
Então, anjos, eles são criaturas. Vamos lá na página, na carta aos Romanos, capítulo 20, versículo, capítulo 1, versículo 20. Dá um desconto aí. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Versículo 21. Porque, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. 22. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Versículo 23. Lê, Natan, para mim.
E trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis.
Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si.
Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador,
Adoraram e serviram que? Criatura. Ninguém pode adorar criatura. Adorar microfone, adorar pessoas, objetos, lua. Você só adora aquele que é incriado, aquele que é eterno. Entendeu? Então, anjo não pode ser adorado. Como está escrito aqui nas referências, Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Por favor, Natan. Apocalipse 19, versículo 10. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: faz isso não, rapaz. Oxe, não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são vocês e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus. Exatamente o que Jesus disse para Satanás. Está escrito: só a Deus adorarás, só a Ele se prostrarás. Eita glória! Então você não tem que se ficar joelho debaixo de imagem nenhuma, nem de jarro de flor, nem de púlpito. Adorar só a Deus. Temos Apocalipse 22, 8 e 9, mas vamos em Colossenses 2:18, que é uma carta que Paulo escreve para a igreja. Colossenses, capítulo 2, versículo 18, onde diz assim, pode ler, Natan.
Não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade e culto de anjos.
Pretexto de humildade e culto a?
Anjos.
Então, igreja de Colossos, igreja sem paredes, vamos parar com isso. Cultuar, adorar, se prostrar só diante de Deus, o Criador, o Eterno. Então, para ter uma noção, anjos são criaturas. Então nós não adoramos criaturas. Amém? Letra B.
Eles são espíritos. Os anjos são descritos como espíritos porque, diferentemente dos homens, não estão limitados às condições naturais e físicas. Aparecem e desaparecem à vontade e movimentam-se como rápteis e com inconcebível sem usar meios naturais. Apesar de serem puramente espíritos, têm o poder de assumir a forma de um corpo humano a fim de tornar visível sua presença aos homens.
Aqui está uma referência em Gênesis capítulo 19, versículos de 1 a 3. Então, os anjos, eles são espíritos, ok? Assim como são espíritos e nós também somos, temos a formação tricotômica, espírito, alma e corpo, eles são imortais, como os nossos espírito e alma são imortais. Leia, por favor, irmão Natan.
Os anjos são imortais, isto é, não estão sujeitos à morte. Em Lucas 20, versículo 34 ao 36, Jesus explica aos saduceus que os santos ressuscitados serão como os anjos, no sentido de que não podem mais morrer.
Então, não haverá, porque a morte foi vencida. Bem-aventurado aquele que faz parte da primeira ressurreição. Primeira ressurreição. Então a morte não mais nos atingirá, ou seja, nunca mais nos separaremos de Deus. Ao contrário dos perdidos, estarão separados de Deus para sempre. Estarão com morte eterna. Então essa história de aniquilacionismo, não é? O lago de fogo está reservado para quem? Para Satanás e os seus anjos. E na verdade, aqueles que não seguem a Cristo passam a ser seguidores do anticristo, de Satanás. E logo, o lago de fogo também será permeado de pessoas que negam o senhorio, divindade, poder e onipotência do nosso Deus Todo-Poderoso. Eles são numerosos. Letra D.
Os anjos são numerosos. As escrituras nos ensinam que seu número é muito grande. Milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele.
Aleluia!
Deuteronômio 7:10.
Daniel.
Mais de 12 legiões de anjos. Mateus 26:53. Uma grande multidão do exército celestial, Lucas 2:13. Aos milhares de milhares de anjos, em alegre reunião, Hebreus 12:22. Por isso, seu Criador e Mestre é descrito como Senhor dos Exércitos.
Eita maravilha! Que coisa extraordinária! Algumas coisas bem simples e dando referência bíblica, por isso que eu escolhi este livro, Eu tenho outros livros aqui sobre teologia sistemática, tem outras matérias, mas esse traz aqui referências, e você pode usar outras Bíblias com versículos paralelos para ratificar aquilo que o livro está afirmando. É outra coisa que o anjo ele é assexuado, são assexuados. Leia, por favor, Natan.
Os anjos sempre são descritos como varões, mas na realidade não têm sexo, não propagam sua espécie.
Bom, lembra-se, a passagem está aqui, Lucas capítulo 20, versículo 34 e 35. Fala, irmão Natan.
É uma pergunta aqui. Aqui diz que eles não se propagam. Sim, eles foram criados. Ainda são criados anjos ou Deus fez uma vez? Porque como eles são imortais, né? Fez uma vez e acabou.
Acabou. Pelo menos a Bíblia não tem relato não tem nenhum relato na Bíblia que Deus criou mais anjos. Né? A quantidade foi, se eles não se procriam, é uma pergunta pertinente. Então é a quantidade que existe, a quantidade que Deus determinou. Se há isso, a Bíblia não tem registro. Não tem registro. Sobre aquela pessoa que queria pegar Jesus, não é? Uma pessoa morreu, um marido morreu, tinha 7 irmãos. E a viúva foi se casando, casando, quando chegar lá no céu, isso os saduceus, porque os saduceus não criam na ressurreição. Então eles queriam pegar Jesus. Quando chegar lá no céu, eles vão se casar com quem? Com quem vai ficar? Aí Jesus respondeu, com ninguém, porque lá no céu, né, não se dará em casamento. Não se dará em casamento. Não tem essa... Vamos ler essa passagem, Lucas 20, 34 e 35. Lucas 20 e 34 e 35. Lucas capítulo 20, versículo 34 e 35. Leia, por favor, Natan.
Jesus respondeu, os filhos deste mundo casam e se dão em casamento, mas os que são considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento. Pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição.
Eita glória!
E que...
Continuar... Tá bom, não, tá bom. Tá bom até aqui. Então, eu não lembro, eu não sei se alguém pode me corrigir se eu errar. Tem uma novela muito antiga, que não sei se o nome é Sexo dos Anjos. Existe essa novela, pessoal? Ou eu tô errado? Ou existiu... Mas acho que já existiu alguma coisa, Sexo dos Anjos?
Foi produzido em 89.
89, então tem 32 anos, o ano que eu me casei. Então, a Bíblia diz que os anjos são assexuados, e um tema novelístico diz que remonta aí Sexo dos Anjos. Então, anjos são assexuados. E por isso tem aquela passagem onde os anjos se materializaram, né, tomaram forma de homem, quando lá em Sodoma e Gomorra, lembra disso? Foi Sodoma e Gomorra, não? Foi. Diante de Ló, ele foi visitar...
Foi, tá até aqui, ó, é a referência, se eu não me engano, é Gênesis 19.
Gênesis 19, põe aí, Gênesis 19.
Isso aí. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade, quando viu os anjos, levantou-se indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e disse, por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam, não, passaremos a noite na praça. E Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento, e eles comeram.
Pode continuar.
Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos. Sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram a Ló e disseram, onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui fora, para que abusemos deles.
Para. Moços velhos, a cidade corrompida. Tava uma balbúrdia só. Você vê? Como é que está o mundo hoje? Uma balbúrdia só. Uma balbúrdia só. Que Deus tenha misericórdia de nós. A irmã Natalina colocou aqui Apocalipse 19, 10. Apocalipse 19, 10. Que é isso? Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse, não faça isso, sou um servo teu, Deus. Não é? Então, exatamente. Não podemos adorar anjo nenhum. Ainda na página 88, a classificação. Leia esse primeiro parágrafo aí, né, irmão Natan.
Antes, a Jane Nogueira ela perguntou assim, o Senhor disse que os anjos não se procriam e os anjos maus se procriam? Porque parece que do céu caíram uma quantidade e depois se tornaram milhões. Por que isso?
Não, a Bíblia não diz assim como os anjos não se procriam de forma alguma, né? Anjos, tanto os anjos bons ou os anjos maus, são assexuados. Então Deus não reproduziria anjos maus, em hipótese alguma. E como não há nenhum registro na Bíblia, a gente fica até onde a Bíblia vai, não é? Então nós não sabemos a quantidade nem de anjos, só sabe-se que são multidões, tanto de anjos bons como de anjos maus. Então, eu não creio na procriação de anjos, tanto de um lado como de outro. Ok? Por quê? Porque a Bíblia não registra isso. Tá bom, irmã Jane? Jane Nogueira. Número 2, sua classificação.
Como a ordem é a primeira das leis do céu, é de esperar que os anjos estejam classificados segundo seu posto e atividade. Tal classificação está implícita em 1 Pedro 3:22, em que lemos sobre anjos, autoridades e poderes.
Anjos, autoridades e poderes, ainda conferir aqui em Colossenses 1:16, Efésios capítulo 1, versículos 20 e 21. Classificação. Deus é um Deus de ordem. Você veja no templo, as funções lá do templo, levitas, eles tinham suas funções, tinham seus turnos, tinham um programa, ordem para ser cumprida. E no céu há ordem, e aqui também tem que ter ordem. E sobre essas classificações, vamos falar sobre o anjo do Senhor, arcanjo, anjos eleitos, anjos das nações, querubins, serafins. Vamos falar do caráter, mas isso vai ficar para quarta-feira, tá bom, irmão Natan? Então, olha, aí você faz... Eu sei que vai ter muitas perguntas sobre anjo, tá? Anjo do Senhor, quem é esse? Quem foi? Por que a Bíblia? O que é isso, anjo do Senhor? Vamos trazer respostas bíblicas para isto. Não posso eu achar. Ah, eu acho que é isso. Eu acho que é. Mas o que a Bíblia pode me dar respaldo para eu dizer que deve ser ou pode ser isto? Não é? Arcanjo. Quantos arcanjos tem? Eu já ouvi as pessoas falarem, os arcanjos. São muitos arcanjos ou existe um arcanjo? Não é? Então são assuntos... Você pode até não depender dele, desses assuntos, no que se tange à salvação, mas são importantes para tirar misticismo, complexidade. Por isso, a doutrina bíblica, convergindo aqui, trazendo os textos que vai trazer à luz o entendimento sobre esse tema, onde vamos falar sobre os anjos que estão relatados na palavra de Deus. A Lorena, que ele fala? Assexuado é diferente. É diferente de gênero. Assexuado é quem não tem relação. O Jackson, cujo número era de milhares de milhares e de milhões de milhões. São bilhões, um terço deles, imagina. Aqui, Natan, na nossa, no zap. Deixa eu ver se tem aqui no zap alguém. Irmã Laís Diniz. França. No início do programa, o Senhor respondeu sobre a maldade feita contra uma criança. No estudo sobre os anjos, o escritor menciona que os anjos maus interferem sobre o agir do ser humano. Essas atitudes más, perversas, dos humanos podem sofrer influências desses anjos, estando o humano com o seu coração disponível para essas influências? Na verdade, irmã Laís Diniz, esses anjos maus, sim, influenciam, na verdade, são asseclas, são servidores de Satanás. Vamos ler o capítulo 1 de Hebreus, versículo 14, irmão Natan. Hebreus 1, 14. Hebreus 1, 14. O que diz? Leia para mim, por favor.
Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação?
Então são anjos, servidores, trabalhadores, obedientes, poderosos, fazendo tudo que Deus manda para aqueles que hão de herdar a salvação. Do outro lado tem o exército do cão. Estão a serviço de quem? Do Deus deste século. Para quê?
Levar o pessoal para a perdição.
Para levar o pessoal para o inferno, entendeu, irmã Laís? Então é só não dar brecha. Agora, o bom nisso, irmã Laís Diniz, de São Bernardo do Campo, em São Paulo, o bom é que quem está em Deus, o inimigo não toca, nem anjos maus podem tocar, porque estamos revestidos do sangue de Cristo Jesus. Eita glória! Aleluia! Entendeu? Isso é que é bênção pura. Não é? Isso é que é bênção maravilhosa. Então, olha, depois da manhã, nós vamos falar sobre esses temas. É, o anjo do Senhor. Tem um hino que diz, o anjo do Senhor tá passeando aqui.
Será que tem
aqui? Não deve ter aí não, irmão Natan. Vamos falar sobre arcanjo, querubins, serafins. Quem dá essa aula muito bem, se o pastor Mário estivesse aqui. Pastor Mário Souza, um ósculo santo, meu pastor. Se tiver disponível na quarta-feira, viu? Ajudar a gente aqui nesta aula. Então tá bom. O Leonardo diz assim, a pergunta seria, Gabriel é referido como se sexo masculino? Embora seja o nome Gabriel masculino ou feminino, mas eles são assexuados, não é? São assexuados. Viu, Leonardo? Darcilene, Leonardo Cabral, Deus abençoe. Deixa eu ler aqui uma referência aqui, que foi colocada, isso. Porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Serão como os anjos de Deus no céu. Obrigado aos queridos e amados irmãos, Jackson Correia, todo mundo. Lorena, você pode já formular sua pergunta? Se tiver o meu telefone, o telefone do irmão Natan, ou abrir uma página aqui, um link, eu não sei, Natan, para perguntas do seminário, alguma coisa desse tipo, para que até não se perder aqui dentro dessa multidão de palavras e de participações aqui. Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode aí fazer a pergunta e nós vamos fazer sempre na abertura do programa seguinte, ou se der tempo, responder aqui de uma maneira responsável e de uma maneira 100% bíblica. Tá bom? Irmão Natan, Deus te abençoe, meu filho. Agora, o que eu fiquei muito maravilhado é que a pergunta da irmã Lorena, que nós respondemos até demoradamente, porque é a essência da nossa vida. Não existe coisa melhor do que amar a volta de Jesus. Não existe coisa melhor do que estar para sempre com o Senhor. Quando nós entendemos assim, nós deixamos tudo, para algo que é melhor e permanente. Qualquer coisa. Deixar tudo, seguir a Jesus. Ele está preparando a nossa morada, que nós vamos para lá. Quando temos essa perspectiva, de eternidade, porque Satanás, o que ele quer fazer? Usurpar essa perspectiva elementar, que é a nossa âncora, que é a eternidade. Você tem fé? Põe aí, Natan, para mim. 1 Pedro 1,9. Você tem fé? Qual o motivo da minha fé? Para que, eu quero ter fé? Por que, a minha fé tem que ser peregrina? A minha fé deve me levar para onde? Leia para mim, Natan, por favor.
Obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma.
O alvo da minha fé, diminui um pouco o volume, está estourando. O alvo da minha fé, o alvo, na minha tradução, é o fim objetivo da minha fé, é a salvação da minha alma, é a eternidade. E quando nós pensamos nisso, é claro que a gente não entende muita coisa. Sofrer, Jó, se eu me lembrar, eu vou trazer aqui o porquê da perturbação de Jó. Porque ele pensou sendo um homem íntegro, correto, se desviava do mal, que mal nenhum poderia chegar até a sua casa, e Deus permitiu. Por isso ele ficou deverasmente perturbado. E o sofrimento traz isso muitas vezes, mas por isso que nós andamos por fé e não por vista. Amém, igreja? Vamos orar. Tem mais aqui algum recado que a irmã Natan no zap? Tem mais alguém que mandou algum recado no zap? Vou dar uma dica dos querubins. Eu entendo que tem mais de um. Ele lançado fora o homem, pois querubins... Ah, esse aqui. Esse irmão Leandro Paz. Tá certo sim, Leandro. Obrigado, irmã Laís Diniz, Jorge de Irajá, irmã Eda, Diácono Messias. Que aula maravilhosa. Que aula maravilhosa. Penha Tavares, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Ô, minha irmã. Pastor, eu vi um certo pastor falar sobre que nas madrugadas, mais precisamente por volta das 3 da madrugada, anjos do mal invadem lares e vidas, acordam passando mal. Isso é o quê, ó? Viajando. Viajando.
Na maionese.
Pois é. A Lorena, porque andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. Lorena, olha, você tá impossível. Você, irmã Luciene Araújo, hein? Eu vou te contar, hein? Luísa Veloso presente, Rita Guimarães. Rita, cadê a nossa irmã Maidil? Leonardo Cabral, Barra Mansa, Rio de Janeiro. Ô, Leonardo, seja bem-vindo. Participe mais vezes, obrigado pela sua contribuição. Maria das Graças Bonomo, minha ovelha querida, Esther Figueiredo. Vamos orar, irmão Natan, põe aí a vinheta para que a gente possa fazer oração e receber de Deus aquilo que todos nós temos recebido, a bênção dele. Senhor Deus, obrigado pela alegria da tua presença nesta bendita comunhão. É a tua presença que nos dá alegria, faz com que parecer que nós estivéssemos todos presencialmente. Mesmo distante um do outro, sentimos a comunhão, o amor, a graça, o teu Espírito Santo, a tua palavra que é viva, e sabemos que não está voltando vazia. Vidas estão sendo geradas pela palavra incorruptível, aleluia, que é eterna. Senhor, dá maturidade, crescimento, entendimento. Meu Deus, obrigado pelo perdão em Cristo Jesus, pelo sangue que foi derramado, e Jesus disse: está consumado, e o sacrifício pode perfeitamente salvar todos que se achegam a Ele. Hebreus 7:25. Acheguemo-nos a Ti, Senhor. Reaviva a Tua obra, levanta vidas, sejamos discípulos, onde aprendemos a tua palavra, mas não só vemos aprender, mas pôr em prática e desejar o céu. Meu Deus, haja desejo do céu. Senhor, abre os olhos para que vejamos o invisível, como nós já vimos o invisível, Senhor, e nada que poderá nos atrair, senão o céu. Amamos o céu, mas aqui nesta terra, na nossa peregrinação, nós precisamos da tua ajuda, ó Pai, em nome de Jesus. Liberta vidas. Senhor, cura corpos que estão enfermos, órgãos. Em nome de Jesus, para que cumpramos a nossa missão aqui com alegria, cheio de graça e de poder do Espírito Santo de Deus. Cura enfermos físicos, mas também enfermos da alma. Visita lares, casamentos, famílias, aos pastores, suas famílias, as congregações que aqui estão sendo representadas, esta família chamada Igreja Sem Paredes, onde nós todos somos filhos do Senhor, por isso somos irmãos, somos ovelhas do sumo pastor Jesus, e nos preocupamos e queremos juntos estar no céu. Então nos ajude a ser galá, Senhor. Obrigado por este canal, pelas vidas aqui que contribuem, divulgando, orando, jejuando, levantando as nossas mãos, ofertando, contribuindo para a manutenção, Senhor, deste serviço que é feito para a glória do Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos uma noite de paz, uma noite, Senhor, com experiências, uma noite, Senhor, onde possamos, Senhor, pensar nas coisas do alto e buscar primeiro o Teu reino. As crianças, abençoa, meu Deus. As grávidas, as autoridades, nosso presidente e aos demais que exercem, Senhor, cargos nos poderes executivo, legislativo e judiciário. A toda a igreja em toda a face da terra, pedimos a Tua bênção. Irmãos daqui do Brasil, irmãos do exterior, cuida de nós e dá-nos a bênção da Tua paz. A graça de Jesus Cristo que nos alcançou, o amor de Deus que é infinito, continue sendo derramado para que tudo o que fizermos, façamos em amor. Consolo, comunhão e direção do Espírito Santo seja com esta igreja e com a igreja do Senhor em toda a face da terra, agora e até aquele dia onde nos reuniremos já com os corpos glorificados e veremos o Senhor face a face. Os que concordem, os que creem, digam comigo: amém. Glórias a Deus.